Mateus capítulo 5, versículo 38. Mateus 5, 38. Não. Ele tentou ser discreto, né? Mas deu um... Não conseguiu. Mateus 5, 38. Ouvistes que foi dito... Olho por olho e dente por dente, lei de talião. Vocês ouviram, olho por olho e dente por dente. Geralmente, nós achamos que isso é uma nota violenta, de que isso é um registro violento dos povos primitivos, mas, na verdade, é um registro de muita sabedoria. Porque se eu quebrar o seu braço, você não pode matar o meu filho. Olho por olho, dente por dente. Eu quebrei o seu braço... Você quebra o meu braço. E essa era a compreensão cultural, teológica, dominante no contexto de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, não resistam. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá o que te pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O amarás o teu próximo tem em Levítico 19. O odiar o teu inimigo não tem na Bíblia hebraica, não tem no Talmud, não tem em lugar nenhum. Mas provavelmente Jesus está fazendo uma referência às comunidades religiosas do deserto, os mais ascéticos, que no seu excesso de zelo tinham na sua prática cultural o ódio a quem não era tão religioso quanto eles, a quem não era tão zeloso quanto eles. Então, ame o próximo e odeie o inimigo é a compreensão cultural do tempo de Jesus. Amar o próximo e odiar o inimigo. Vocês ouviram isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Novidade na história do pensamento do mundo. Novidade na história da humanidade. Tinha a amar o próximo, mas amar o inimigo não. Aí vem Jesus e inicia isso. Ame o inimigo e ora por aquele que te persegue. Porque desse modo vocês se tornarão filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se vocês amam quem vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se vocês saúdam apenas os vossos irmãos, o que, que vocês fazem demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Pai nosso, estamos diante das Tuas palavras, palavras conhecidas na boca do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude a mergulhar no nosso tempo aqui e agora, na companhia dessas palavras, em nome de Jesus, amém. Eu juro que eu tentei, de todas as pregações que eu fiz no passado, agora, recente, eu... Geralmente tinha o sábado e o domingo. Os pastores já sabem, Curinho, Fabrício, parte da minha liderança já sabe que eu nunca consigo terminar todas as minhas anotações até subir aqui. Estou abrindo o coração para você. Eu estou sempre pensando o tempo inteiro neste momento aqui. Mas eu sempre paro para escrever no sábado à tarde ou no domingo de tarde. Eu vou pensando... E aí eu vou fazendo as minhas notas, assim, meio confusas. Vou fazendo as minhas leituras do Evangelho, vou fazendo umas notas diferentes, esquisitas. E essa foi muito difícil, porque eu estava assim, eu continuo a série que nós temos feito como juventude, que é Evangélicos X contra Evangelho, uma meditação crítica da nossa religião evangélica. Eu continuo isso, ou eu atendo às angústias do meu coração diante do tempo que eu estou? E eu fui com essa pergunta até o máximo que deu, até 6h27 da noite de hoje. E eu juro que eu tentei, mas eu não posso me furtar do fato de que nós estamos num tempo de inimizade. Eu tentei escapar disso. Eu tentei esquecer o que aconteceu domingo passado e o que eu vi nos grupos do WhatsApp e o que eu vi nas redes sociais. Eu tentei esquecer, tentei mesmo. Tentei seguir a série como se não tivéssemos passado por um primeiro turno turbulento, conflituoso e cada vez mais tenso e angustioso. Eu tentei ao máximo, mas não consegui ignorar isso. E durante essa semana, enquanto eu olhava as manifestações ansiosas, felizes, encorajadas, com otimismo e também as análises pessimistas, tensas, eu fui percebendo a constância desse clima de inimizade. Nós estamos em um contexto de inimizade. De modo que talvez a primeira revelação deste tempo que nós estamos vivendo seja das próprias pessoas mesmo. Esse período político que vem se radicalizando desde 2013, esse período político que está se radicalizando, essas divisões que estão ficando cada vez mais claras, essas comunidades que estão aparecendo cada vez mais divididas, e você sabe do que eu estou falando, é na sua família. É o seu filho, é a sua filha, que não tem mais tanta facilidade de conversar com você por conta de alguma posição ideológica e política possível. É você que perdeu amigos por conta disso, é você que perdeu parentes por conta disso. E se não perdeu, é porque vocês fizeram um voto de silêncio e resolveram não comentar sobre nada disso. Eu sei que você está passando por isso, eu sei que você está vendo a radicalização disso, e talvez seja por isso que eu não consegui escapar deste contexto de inimizade cada vez mais crescente. De modo que essa revelação dessa inimizade, ela também revela as pessoas. Você talvez não consiga mais reconhecer o seu próprio filho. Eu não sei o que aconteceu com o meu filho. Ele está violento, está ácido. Talvez você não reconheça seu próprio pai. Eu não estou entendendo meu pai, sempre foi muito dócil comigo e agora está nadando abraçadas no mar da violência. Eu não estou entendendo muito bem. Então revela sobre as pessoas, revela sobre a igreja, revela sobre a ganância de pastores, revela sobre o uso, porque os políticos já entenderam que nós aqui, o povo evangélico, é uma grande força de decisão para o rumo do país. Então eles estão vindo igual abutres em cima de um cadáver, em cima da gente. Eles estão vindo. Isso revela então sobre o mau caratismo de alguns pastores, sobre a perda da honestidade, a perda do senso vocacional pastoral. E incomodado com tudo isso, perturbado com tudo isso, eu percebi que é isso, estamos num tempo de inimizade. Dia 30... metade do país vai dizer que o mal venceu. E a outra metade vai dizer que o mal foi derrotado. Seja lá o resultado que surgir nas urnas. Metade vai dizer que subiu um inimigo. E a outra metade vai celebrar que um inimigo foi derrotado. E angustiado com isso, e entendendo os limites do púlpito e os limites da nossa comunidade, a maturidade das nossas relações, eu me fiz uma pergunta essa semana. O que eu faço diante do meu inimigo? Que postura eu tenho diante do meu inimigo? Acho que para este momento, para o púlpito, essa é a pergunta que cabe. O que eu faço diante do meu inimigo? Para alguns, o inimigo veste vermelho. Então, o que você faz diante desse inimigo vestido de vermelho? Para outros, o inimigo veste azul. O que você faz diante do inimigo que veste azul, então? E eu fui ler Mateus. E tentei ler Mateus registrando quais foram os encontros de Jesus com os seus antagonistas. Porque você bem sabe que Jesus ele surgiu de uma maneira nova no seu contexto. Ele não se encaixou com os saduceus que tinham se negociado com Roma e tinham conseguido cargos com Roma. Ele não entrou no puritanismo dos fariseus que tinha uma vida extremamente ascética. Ele não foi para os desertos como João Batista e como as outras comunidades essênias. Ele não foi pegar em armas como os zelotas. Jesus foi um personagem único. E os evangelhos narram os encontros constantes de Jesus com esses inimigos. E a cruz, num primeiro momento, é o registro de um assassinato planejado contra Jesus. Eles disseram, nós precisamos matar esse homem aí, que esse homem é perigoso. Esse homem traz mensagens perigosas aqui para o nosso tempo e vai desestabilizar muita coisa aqui. Então a gente precisa matar esse homem aí. E eles planejam. E no evangelho de Mateus, que nós lemos aqui agora, quanto aos inimigos de Jesus, nós temos 24 menções, mais ou menos. São 24 conversas sobre os fariseus, saduceus, autoridades religiosas, anciãos. São 24 encontros, mais ou menos, sendo que existem 4 capítulos fundamentais. O capítulo 12, o capítulo 21, 22 e 23. Depois você pega a sua Bíblia e você olha. Esses capítulos, eles narram um conflito cada vez mais crescente de Jesus com seu inimigo. E eu fui lendo e fui tentando, cara, o que Jesus disse então? O que ele me diria sobre como lidar com esse inimigo? E aí, a mensagem estava tão clara que eu já tinha passado por ela e não tinha reparado. É isso aqui que a gente acabou de ler. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo outra coisa, não resistam ao homem mau. Vocês ouviram o que foi dito, ame o próximo e odeie o teu inimigo. Mas eu digo, ame o seu inimigo. Só que, numa leitura direta, a gente precisa responder primeiro o que não é amar o inimigo. Porque amar o inimigo não quer dizer que o que ele está apresentando de equivocado ou o que ele fez de errado não possa ser denunciado. Jesus, na trajetória do evangelho, o tempo inteiro, está disputando com estes inimigos e realçando o problema da sua trajetória. Está realçando as incoerências da comunidade, dos fariseus, dos saduceus. Então, amar o inimigo não quer dizer que nós não podemos denunciar o que tem de errado, levantar as contradições, apontar os problemas e sinalizar os conflitos. Logo, amar o inimigo não é estar em um ambiente onde aparentemente todos estão em paz, porque não se diz o que está acontecendo de errado. Jesus nunca furtou-se desse lugar. Então, amar o inimigo tem a ver, sim, com você denunciar os erros. Tem a ver, sim, com você puxar aquelas conversas difíceis. Tem a ver, sim, com você sinalizar as contradições que estão acontecendo. Não é essa ausência de conflito que simboliza diretamente que existe um amor aos inimigos. De modo que amar o inimigo não é não resistir ao inimigo, é resistir de uma determinada maneira. Não é uma passividade com relação às violências que vão acontecendo. Não, existe um jeito de resistir. E Jesus deixou esse jeito aqui. Ele deixou essa forma de reação que é tão clara e tão prática quanto o texto diz. Porque diante do inimigo, diante do outro inimigo, a lógica é retribuir a ele o que ele fez a mim. É o olho por olho e o dente por dente. Mas na lógica de Jesus, não. Não é olho por olho e dente por dente. O que ele lhe fez, você retribui em bondade. O que o inimigo lhe fez, você retribui em bondade. Então ele te xingou e te ofendeu, ofendeu a sua honra. Para este ciclo não se tornar interminável, você interrompe este ciclo não xingando ele de volta. E orando por ele, abençoando-o. Percebeu como, na trajetória de Jesus, essa reação existe? Isso não é ser passivo. E uma prova disso é o próprio movimento do Martin Luther King. Talvez uma das minhas grandes referências ministeriais e pastorais. Porque ele dizia que no seu seguinte movimento existiam quatro passos. O primeiro é a investigação. Você precisava investigar. Vamos investigar se está acontecendo alguma situação de injustiça. E ele está falando no meio de um contexto de um Estados Unidos totalmente segregacionista, onde eu não poderia pegar determinados tipos de ônibus porque eu sou negro. E você poderia pegar porque você é branco. Eu não poderia sentar em alguns lugares, consumir alguns restaurantes porque eu sou negro. Mas você poderia porque você é branco. Então, ele fala, o primeiro passo é você investigar se tem injustiça. Investigou? Tem uma injustiça aqui. Beleza, vamos para a negociação. Vamos negociar. Seguinte, restaurante, você não pode fechar esse lugar aqui para mim porque eu sou um homem negro. Isso aí é injusto, isso é imoral e isso não poderia estar acontecendo. O que nós vamos fazer aqui para resolver essa situação? Não dando certo a negociação, o próximo passo é pegar em armas. Estou brincando, não era pegar em armas. Era a auto... É para ver se vocês estão acordados. Era para ver se vocês estão acordados. O pessoal fez assim, vixe, é, tá vendo? Tem que estar acordado. O próximo passo, curiosamente, era a autopurificação. Eles faziam encontros para treinarem a não violência. Porque isso que você leu aqui não é um desejo utópico, um sonho utópico ou algo que você só consegue realizar na realidade da sua família. Eles faziam encontros para eles proferirem ofensas uns ao outro, para que aquela pessoa não se irritasse. E quando, de fato, viesse uma pessoa amplamente, abertamente racista, xingando essa pessoa, ele resistiria àquilo de uma maneira não violenta. Ele pagaria o mal com o bem. Saindo da autopurificação, eles iam para a ação direta. E que ação direta era essa? Então, nós não podemos mais pegar esse ônibus. Rosa Parks não pode se sentar neste banco porque é uma mulher negra. Nós não vamos mais pegar nenhum ônibus. Aí, sim, os governantes que lucravam com aquele sistema de segregação falaram, então vamos conversar. Percebeu? Percebeu que essa sugestão de Jesus mudou a história de um país? E não foi a Galileia, foi os Estados Unidos, pouco mais de 70 anos atrás. Percebeu a radicalidade do que está sendo posto? E quando perguntaram a Martin Luther King, mas como é que você me explica que essa não violência dá certo? Pois é, porque quando você dá um tapa na cara de alguém e essa pessoa não revida o tapa, você escancara a maldade. Aí você começou a lembrar da Bíblia, quando Jesus falou assim, é necessário que eu seja morto na mão dos chefes de sacerdotes, dos anciãos e dos escribas. Ele fala três vezes para os discípulos, vai ser necessário que eu vá lá e sofra aquele espetáculo. Por quê? Porque a maldade deles está sendo escancarada. Um homem inocente está sendo agredido e esta agressão que ele está sofrendo não está sendo revidada. Você não vai poder falar que Jesus foi violento, porque ele não foi. E é por isso que caiu as escamas dos olhos de toda a história, percebendo a maldade no circuito religioso daquele tempo. Aí você pula para Pedro lá na frente. Por que Pedro? Pedro vai lá na frente e diz assim, pois é, né? Vocês acharam que tinham vencido, mas o que aconteceu é que vocês mataram um homem inocente. Percebeu por que quando Pedro revida e corta a orelha do soldado, Jesus fala, Pedro, guarda. Guarda a espada. Tira a espada daí, porque quem empunha a espada pela espada morre. Guarda a espada, Pedro. Não resista dessa forma. Não vá nesse caminho. E aí Pedro, lá na frente, é o pregador em toda Jerusalém que diz, vocês mataram um homem inocente e Deus ressuscitou esse homem. Para você aceitar e participar do refrigério que Deus tem para o povo, você vai ter que reconhecer a sua maldade e o seu assassinato, e você não vai poder concordar com aquilo, porque ele era um homem inocente. E aí lá nos Estados Unidos, quando eles iam fazer caminhadas, eles iam todos juntos, e os policiais soltavam os seus cachorros para cima da manifestação. E eles abocanhavam as pessoas. Os policiais chegavam com cacetete e batiam nas pessoas. Eles chegavam e violentavam aqueles homens e mulheres que estavam em fila, sem nenhum deles repetir esta agressão. E aí o Luther King falou: resista, aguente. Aguente, porque agora vão tirar foto do que estão fazendo. E quando tirarem foto, vendo que estão jogando um cachorro para cima de você, que não está reagindo violentamente, a maldade vai ser escancarada. Então, quando Jesus fala, dá outra face, existe um potencial de convencimento que nenhuma força poderia fazer. Quando alguém vem lhe agredir e você não retribui com maldade, quando alguém vem e lhe dá um tapa na face e você não devolve um outro tapa, você rompeu o ciclo da inimizade e deixou a violência da pessoa que queria compartilhar com você apenas com ela. E isto é insuportável. Isso é inadmissível. E isso traz a evolução para a história. A igreja cresceu não na base da imposição e não na base da espada. Pode ter crescido, sei lá, outras coisas, mas o movimento de Jesus, se você for acompanhar ali, ele cresce na base dessa resistência não violenta. Desse olho por olho, dente por dente? Não. Desse dar a outra face, desse andar mais uma milha. E dessa intencionalidade para com o inimigo. Então é verdade. É verdade. Dia 30, metade do país vai achar que o inimigo perdeu e a outra metade vai achar que o inimigo ganhou. Isso foi tão visceral que isso invadiu a sua família. Eu poderia fazer aqui uma análise, então, dos inimigos. Fazer uma leitura dos inimigos e dizer, mas hoje eu escolhi fazer um outro caminho, que eu acho que é o que este púlpito permite. Eu vim te lembrar que diante dos inimigos, você tem uma direção dada por Jesus. Porque no jogo da inimizade, a violência é sempre crescente, e é só o amor ao inimigo que quebra esse ódio. Porque no jogo da inimizade, as feridas são sempre crescentes, mas é só o amor ao inimigo que quebra isso. Porque no jogo da inimizade, a sua saúde mental vai se esfarelando e adoecendo, porque você começa a nutrir ódio e com o tempo o seu olhar vai perdendo de vista as coisas muito preciosas sobre o outro que você sempre conheceu. O seu olhar vai perdendo a capacidade de discernimento sobre a outra pessoa que sempre esteve ao seu lado, o seu tio, o seu pai. Por quê? Nos perdemos no jogo da inimizade, até que Jesus vem e fala assim: existe um caminho revolucionário, que é não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É romper este ciclo. E você verá, Israel, que se você trilhar esse caminho, o seu olhar vai ser renovado. Você verá, Israel, que apesar deste caminho parecer ser pouco, é este caminho que desencadeia as grandes transformações na história de uma família, na história de um relacionamento e na história de um país. Você vai ver, Israel. Você vai reparar isso. Você vai entender a densidade do que eu estou te dizendo quando você não pagar o mal com o mal. Quando você não manter o que foi dito do olho por olho e do dente por dente. Você vai entender. E, acima de tudo, é esta prática que revela o quão consciente nós estamos da nossa filiação ao Deus Pai que está nos céus. Por quê? O Deus Pai que está nos céus faz o sol nascer e faz a chuva cair sobre bons e maus. O que é fazer o sol nascer e fazer a chuva cair? Ele permite a existência, ele sustenta a existência, ele possibilita a existência de bons e de maus. E só é filho dele aquele que consegue repetir aqui e agora esta mesma intencionalidade, esta mesma abertura. Então, neste dia 30, além de se revelar-se, muitas coisas, nós vamos conseguir discernir um pouco melhor, talvez, o quão consciente nós estamos quando nós falamos: Pai, eu sou teu filho. Porque ele está falando assim: os meus filhos, eles não são do olho por olho, do dente por dente, eles são do pagar o mal com o bem. Eles não alimentam o ciclo vingativo, eles interrompem. Eles não pagam ao malvado algo pior do que ele fez. Eles retribuem com bondade. E é por isso que eles são perfeitos. Eles são perfeitos como eu no céu sou perfeito aqui, entendeu? Agora, como? E aí eu deixo uma indicação devocional para você. A dádiva do amor. São pregações do Martin Luther King. Pastor Batista. Um pastor batista. Ele nunca escondeu isso. Nunca perdeu de vista isso. A dádiva do amor. E quando ele vai falar sobre amar os inimigos, ele diz assim: para você conseguir fazer isso, primeiro você tem que cultivar no seu coração o perdão. Você tem que ter no seu coração cultivado e florescido o perdão. Porque quem não consegue perdoar está incapacitado para amar. Aqueles que não conseguem esquecer, ou aqueles que não conseguem colocar ao lado a violência que alguém cometeu contra aquela pessoa, aqueles que etiquetam para sempre a dívida que uma pessoa contraiu com aqueles, essas pessoas que fazem a manutenção deste esquema não conseguem amar o inimigo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir amar o inimigo é você perdoar. Você precisa cultivar no seu coração o perdão. Mas, além disso, ele diz uma outra coisa: você precisa enxergar o sofrimento e a bondade até da pior pessoa. Você precisa ter a capacidade de entender que, às vezes, aquela pessoa que veio contra você e veio na sua direção, às vezes só fez aquilo porque no seu coração tem uma dor muito grande. Às vezes só fez aquilo porque no seu coração tem uma ferida muito antiga. E que aquela pessoa não é apenas o erro que cometeu, mas ela também tem coisas muito boas. Você precisa exercitar e buscar esse olhar, porque senão amar o inimigo é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. E, dadas essas duas dicas do Luther King, eu encerro. E já posso chamar aí a banda para fazer a música, chamar o Purim para conduzir a ceia, porque da última vez eu estava meio confuso. Fui para um lado, era para o outro. Neste tempo de inimizade, uma das grandes revelações que podem acontecer é a revelação da própria espiritualidade que você tem. Amar o inimigo é o caminho de Jesus em tempos de inimizade. Não manter o olho por olho e o dente por dente é o caminho de Jesus em um tempo de inimizade. E isto não é um silêncio diante da maldade. Jesus nunca deixou de denunciar. Jesus nunca deixou de pontuar. Jesus nunca deixou de registrar. Jesus nunca deixou nenhuma conversa desconfortável acontecer. Ele teve as conversas desconfortáveis, ele chamou de raça de víboras. Sim. Ele denunciou a maldade do esquema da época dele, isso não é nenhum problema. Mas talvez para a maturidade que temos ainda como igreja. A gente precisa parar neste início aqui. Enquanto eu meditava, eu pensava, tem muita coisa que eu queria falar. Tem muita coisa que o Purim queria falar. Tem muito tema que os pastores, o Fabrício, a gente queria entrar. Mas acho que a gente ainda não está nessa maturidade. E talvez precise começar aqui. Num tempo de inimizade, Jesus deixou um caminho a se seguir. Jesus deixou um jeito. Amar o inimigo. Não retribuir olho por olho, dente por dente. Romper o ciclo da vingança. E isto vai ser profundamente revelador, profundamente sinalizador do quão convicto da sua filiação a Deus você tem. Porque os filhos de Deus, eles acompanham o próprio Deus, que diante do inimigo, ao invés de matar, perdoa. Que diante do inimigo, ao invés de excluir, acolhe. Que diante do inimigo, ao invés de não fazer nascer o sol, não fazer cair a chuva, não possibilita a vida, ele possibilita. Então, não fica fanático na violência não, gente. Parece que ela é o melhor caminho, mas não é. Porque Jesus já deixou um jeito. E talvez para a gente avançar para algumas conversas posteriores, começa aqui, assim. Eu tenho a impressão que dia 30 eu vou pregar esse texto de novo, só que de um outro jeito. Sem me contradizer, obviamente, né? Eu espero. Mas é isso. É isso. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Eu confio ao teu Santo Espírito, a profundidade desse entendimento. Nós te pedimos perdão, porque quando se levanta um inimigo, nós somos profundamente rápidos em retribuí-lo na mesma maldade, em usar das suas próprias armas. Por isso, perdoa-nos, Senhor. Isso sinaliza a nossa distância emocional, afetiva e espiritual de ti. Mas muito obrigado, porque dentro do seu perdão nós podemos cair em si e peregrinar de uma outra forma, Senhor. Peregrinar de um outro jeito. E dessa vez nós queremos, diante do nosso inimigo, amá-lo. Porque isso revelará, Senhor. E isso fará revelação de que nós somos perfeitos como o Senhor é. E de que nós somos teus filhos. Então ajuda-nos, Pai. Queremos começar aqui para conseguir avançar em maturidade. Permita-nos entrar na radicalidade desse amor ao inimigo. Permita-nos obedecer este próprio caminho que o Senhor seguiu. Em nome de Jesus. Amém.